O governo recebeu uma carta com 6 demandas dos governadores de estados. Entre os tópicos, Plano Mansueto, que é o Programa de Equilíbrio Fiscal, Lei Candir, que trata de regras para cobrança do ICMS, reestruturação do Fundeb, securitização da dívida dos estados, cessão onerosa dos estados e PEC da redistribuição, né, do Fundo de Participação dos estados, que aumentaria de 21,5% para 26% o repasse do que a União arrecada em renda e proventos, o imposto de renda e o IPI, o imposto sobre produtos industrializados. A grande expectativa é sobre o Plano Mansueto, com referência ao secretário, né? Que é aquele programa elaborado pela equipe econômica com a promessa de ajudar os estados a tomar dinheiro emprestado com aval da União. Então, o Ministério da Economia diz que vai lançar, inclusive, essa semana, esse pacote de ajuda aos estados com dificuldades financeiras no valor de 13 bilhões de reais por ano, mas precisará ser aprovado pelo Congresso, para entrar em vigor. Eu converso sobre o assunto com o professor Gabriel Lochagin, que é mestre e doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP e é professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP em Ribeirão Preto. Como vai, professor Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado por conversar conosco sobre este assunto. São várias propostas, professor, para a gente entender o que é que está acontecendo. Os estados estão endividados. Já teve um programa de refinanciamento de dívidas, né? O Rio de Janeiro entrou nesse programa. O que está se falando agora é um plano porque eles podem pegar dinheiro emprestado, mas com aval da União. Quer dizer, se tiver calote, a União paga, é isso?
Exatamente. Veja, os estados levaram ao presidente uma série de demandas, algumas das quais já mais antigas e outras mais recentes, mas todas elas muito problemáticas do ponto de vista do impacto que elas têm para as contas estaduais. E boa parte dos nossos estados hoje enfrentam um cenário de muitas dificuldades financeiras. Uma dessas principais dificuldades é continuar pagando as dívidas. Veja, desde 1997, que foi feito um acordo com a União, que autorizava a União a absorver parte das dívidas estaduais. Então, aquilo que os estados deviam para outras pessoas, outros bancos, instituições internacionais, etc., foi absorvido pela União e a União virou a grande credora da Federação Brasileira. Tudo isso foi reforçado por uma série de outras mudanças, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que atribuiu ao Ministério da Fazenda, portanto um órgão da União, hoje o Ministério da Economia, o papel de verificar se os estados e municípios estão cumprindo os limites e as condições para a contratação de novas operações de crédito. Então, isso criou uma forte restrição à possibilidade de contratação de novas dívidas por parte dos entes federados. Muito bem. No exercício dessas funções, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão do Ministério da Economia, classifica os estados em vários níveis, né? Então, tem os níveis dos estados com melhor gestão da dívida, que é o nível A, e os estados com pior nível de gestão financeira e da dívida, que são os estados de nível B. A União adotou como regra permitir que apenas os estados dos níveis A e B é que recebessem aval para contratação de operações, por exemplo, com organismos multilaterais, o Banco Mundial e outros bancos internacionais, limitando, portanto, assim, o acesso dos estados C e D. O fato é que a crise financeira chegou a um ponto tão grande, muitos desses estados acabam precisando de novas condições de financiamento para se manter em pé, né, para manter suas contas em dia. O Plano Mansueto inclui esse mecanismo de salvação, que é permitir que, diante de um compromisso forte de ajuste fiscal nos próximos 4 anos, estados de nível C de gestão financeira contratem novas operações de crédito, ultrapassando, portanto, aqueles limites anteriormente feitos desde aquela renegociação de 1997. E, além disso, o Plano Mansueto prevê também que a União poderia funcionar como garantidora dessas obrigações dos estados nesse nível de gestão.
Agora, professor, União tem limite de garantia? Os estados têm reivindicado muitas verbas, diz que os repasses têm uma briga antiga de repasse, essa questão do ICMS. A polêmica continua, só que tem um limite para isso. Já chegou esse limite? Só essa situação só melhora se, por exemplo, vier uma reforma do Pacto Federativo? O que pode melhorar? Porque senão, se a gente vai não sair dessa roda de financia, refinancia, perdoa, paga, União assume. Quer dizer, é tirar daqui e recolocar lá. O problema é que a gente só fala de dívida, né?
O problema é que a gente só fala de dívida. Todas essas questões estão muito interligadas.
Sim.
O desafio é fazer com que a União não vire sempre uma garantidora universal das obrigações dos outros entes.
Uhum.
Isso é um desafio para o Brasil, é um desafio para qualquer federação. Os estados, os entes que compõem uma federação, têm também um grau razoável de autonomia financeira que lhes permite contrair operações de crédito. Agora, isso não pode comprometer o equilíbrio nacional. Então, existe sempre um desafio a ser enfrentado pela União, pelo ente central, de harmonizar as contas da federação. Existe um limite legal para concessão de garantia. Esse limite é dado por resoluções do Senado e a União não poderia ultrapassar esses limites. Agora, de todo modo, não é positivo que sempre novas dívidas se traduzam na transferência para a União de compromissos que os estados não conseguiram cumprir, seja porque houve excesso de endividamento, seja porque a União garantiu demais. A União não pode se tornar uma garantidora de último caso. E como evitar esse tipo de situação? Bom, uma das formas é exigir contrapartidas ou condições da parte dos entes que se beneficiem dessas garantias. Então, por exemplo, entre essas condições podem estar compromissos de ajuste fiscal, ou seja, de controle de receita e de despesa no período de vigência do plano. E parece que esse é um elemento presente no plano Mansueto e deve ser colocado em prática para que o plano funcione. Senão, nós caímos na situação que você mencionou muito bem, que é uma bola de neve em que nunca se interrompe esse processo de absorção e ser necessário um outro ente para assumir os compromissos das obrigações financeiras daquele que não conseguiu atender às suas próprias.
O governo, portanto, tem esse limite de 13 bilhões e bancos privados e outras instituições é que vão ter que se comprometer com esse investimento, não é?
Só complementando, porque como a União se tornou a principal credora e da outra parte, da parte dos estados, as possibilidades de endividamento ficaram muito reduzidas depois da lei de responsabilidade fiscal, várias ferramentas que os estados tinham deixaram de ser aplicadas. Por exemplo, estados não emitem mais títulos da dívida na Bolsa para se endividar. Né? Essa virou uma possibilidade muito restrita. Então, para modificar essa dinâmica, ou seja, para permitir que os estados tenham outros credores, além da União, além dos contratos internacionais já existentes, é sempre necessária a concordância, a anuência do Ministério da Economia para verificar se os estados estão cumprindo as condições. Então, daí é toda essa movimentação em torno de uma mudança de regras e de um novo plano.
Sim. E sobre o Pacto Federativo? Então, o ministro Guedes já disse que está entre os assuntos que vão ser discutidos e analisados.
Essa questão federativa é uma questão fundamental no Brasil, até porque somos uma federação, mas ela também impõe uma série de tensões entre os entes. Então, existem tensões pela autonomia dos estados e, do outro lado, existe uma tensão para uma maior concentração e controle da parte da União. Essa carta dos governadores expõe vários pontos problemáticos do nosso acordo federativo. Então, por exemplo, a Lei Candir. Essa é uma questão muito pouco resolvida que vem se estendendo desde a Constituição de 88.
Justamente.
Mais do que isso, vem se agravando desde a Constituição de 88. Porque os estados exportadores sentiram, muitas vezes acertadamente, que tinham parcela da sua arrecadação tributária desfavorecida em face de outros estados. Foi criado um mecanismo de compensação financeira para esses estados exportadores, no entanto, sem regras claras que permitiam que esses recursos destinados para compensar os estados fossem decididos ano a ano, não fossem decididos conforme critérios claros. Então, a negociação era percebida como muito mais política do que técnica. O Supremo determinou que o Congresso editasse essa lei que faltava, isso é uma decisão muito recente, de no máximo 3 anos. O Congresso não fez ainda essa lei e, na falta da lei, o Tribunal de Contas da União é que vem criando os critérios. Então, veja, uma situação de muita instabilidade para os estados, para uma questão econômica fundamental. Além disso, os estados querem um aumento no valor que recebem dos fundos de participação. Como você mencionou no começo da reportagem, existe a proposta de que a União reparta uma parcela maior do imposto de renda do IPI a título de fundo de participação. Vamos ver se a União concorda em perder parte dessa arrecadação.
É, justamente, porque agora fica o embate, né? É uma proposta dos parlamentares, vamos ver até onde o governo vai negociar essa proposta, até onde pode chegar, né? Ontem o ministro já falou que a economia está no fundo do poço, tem que aprovar as reformas, que está na mão do Congresso. O governo tem falado muito nisso, quase como uma pressão para que as reformas sejam aprovadas. Está nesse pé mesmo, professor? A questão fiscal é realmente muito grave para a gente concluir.
Sim. A questão da Previdência tomou a dimensão que tomou porque as despesas com aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários assumiram uma proporção gigantesca. Existe uma despesa muito considerável com esse tipo de atividade do governo, mas também porque é um dos principais fatores que hoje pressionam a dívida pública. Então, se você tem uma dívida que cresce num ritmo vertiginoso, daí o interesse de controlar a principal variável que interfere nessa dívida. E hoje, a principal categoria de despesa do orçamento é a Previdência. Então, daí que ela tem se tornado o foco de controle. Além do que é uma questão histórica, né? A reforma já vinha sendo adiada e agora parece que chegou o momento de fazer alguma reforma. Só que essa não é a única questão financeira hoje que atormenta o país. Veja, nós estamos discutindo vários outros aspectos de pontos ainda muito mal resolvidos. E nesse momento em que o Congresso parece estabelecer um jogo de forças com o Executivo, todas essas questões foram reavivadas. Talvez para exercer uma maior capacidade de pressão, talvez para aproveitar o momento de reforma, para contribuir com a solução desses problemas históricos. De qualquer maneira, o Congresso não está agindo como um jogador parado nesse tabuleiro. Ao contrário, ele tem se movimentado muito e tem dado vazão a essas outras preocupações que não são exclusivamente a reforma da Previdência. Embora a Previdência, volto a dizer, seja a preocupação mais urgente.
A questão é que quando a gente fala de dívida, é da União, esse problema fiscal é da União, é dos estados. E é dos municípios, que agora, né?
5.000 e tantos municípios.
Que se fizeram uma marcha pedindo também essa questão do aumento do repasse do fundo de participação dos municípios. Então, vamos ver, é uma queda de braço pesada aí, essa de distribuição de recursos, arrecadação versus distribuição de recursos. Professor Gabriel Lochagin nos esclarecendo sobre esse tema. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigado, viu, professor, pelos esclarecimentos.
Muito obrigado pelo convite.